passamos a apresentar Escala Brasileira.
Vamos reapresentar a partir de agora a Escala Brasileira, homenagem ao trombonista Radegundes Feitosa, falecido no último dia 1º. Estamos começando mais uma Escala Brasileira. O trombonista Radegundes Feitosa é o convidado de hoje. Tudo bem, Radegundes?
Tudo bem. Grande prazer estar aqui para a gente falar sobre música.
Muito bem. E vamos começar sobre a formação musical, aquela primeira música ligada ao afeto. Como é que foi lá? Foi na Paraíba.
Eu comecei a estudar trombone inspirado nos movimentos. Meu pai era trombonista também, né? Ele tinha como a gente pode falar da melhor maneira possível, um talento limitado, mas tinha uma liderança muito grande e era quem organizava. Naquela época, se organizava os conjuntos de baile, que eram chamados de conjuntos, não de bandas, como é hoje, naquela época também eram as orquestras de carnaval, né? Então você tinha esses dois momentos assim, que para quem morava nos interiores, esses eram os momentos assim mais especiais para quem lidava com a coisa da música. E eu me inspirei exatamente ouvindo isso na minha casa.
Aliás, você falou no termo banda. Originalmente esse termo se aplicava a um conjunto musical que tivesse um naipe de sopro, né?
Exatamente.
E depois, agora, três caras tocando rock and roll já
é uma banda. Os nomes mudaram muito, mas também tudo mudou, né? Hoje, música erudita, em geral, é muito restritivo você falar música erudita. Hoje você fala música de concerto também.
Bem, mas voltando ali à tua formação musical, você poderia citar três ou quatro músicas que realmente, quando você ouve, você viaja no tempo, você tem aquela lembrança fresca da infância?
Olha, da minha infância, eu devo ser sincero, o que realmente marcou é a música da banda, Os Dobrados. E confesso que mesmo com toda a formação que eu adquiri no Brasil e no exterior, mas o que ainda mais me arrepia é ouvir uma banda tocando um dobrado bem tocado. É uma delícia, porque aquilo são coisas que batem na cabeça da gente, que fica, né? Você ouve aquilo, ainda hoje mesmo, com toda a formação, eu vou dar aulas em aula de trombone ou para instrumentista de metais em geral, em várias bandas, em vários lugares do Brasil. E, puxa vida, quando você chega numa cidade que você ouve uma banda tocando bem, é tudo.
É tudo, né? A primeira música de hoje vai ser de que disco?
Bom, nós pudemos... Esse foi o primeiro CD solo que eu gravei, o Trombone Brasileiro, e nós poderíamos ouvir do Duda a Gisele, a valsa. Thank you.
Esse é o Escala Brasileira. Radegundes Feitosa é o convidado de hoje. Radegundes, continuando aí sobre a tua formação musical, e eu explico que daqui a pouquinho vai ter importância, né, essa conversa sobre a parte acadêmica da tua formação, né? Como é que foi? Você saiu do Brasil ou você começou estudando o instrumento aqui?
É, ainda hoje eu estava conversando lá na cantina da escola de música e estava falando para algumas pessoas ao redor, alguns jovens ouvindo. E eu disse para eles exatamente isso. O que faz diferença na formação do homem, quando eu falo do homem biológico, homem ou mulher, de uma maneira bem ampla, é a educação, né? Meu pai era um matuto ignorante. O que é que eu quero dizer com matuto ignorante? Matuto porque era um cara que tinha muito pouco, quer dizer, lá do interior da Paraíba, e ignorante porque ele tinha muito pouco acesso à informação. Uhum. Mesmo assim, ele já entendia que o que fazia diferença na vida do homem era a educação. E ele lutou muito para colocar a gente na escola. E, como eu disse antes, ele era aquele cara que tinha talento limitado, mas tinha um espírito de liderança muito grande, e era quem organizava os conjuntos, as orquestras. Então, com o maestro desse conjunto, dessas orquestras, ele pediu para que ele ensinasse a gente. Os três mais velhos, que era minha irmã Elane, eu, o segundo mais velho, e Zacarias, o terceiro mais velho. Então, nós começamos a aprender música logo aí. E depois a gente foi...
Em que cidade foi isso?
Isso foi Itaporanga, no interior da Paraíba. E depois eu fui para o colégio diocesano, que era onde tinha a banda da cidade. Porque normalmente a banda é dirigida pela prefeitura. Não, lá na nossa cidade, ainda hoje, é dirigida pelo colégio diocesano.
Colégio de padres,
então,
né?
Colégio de padres. Eu fui estudar no colégio tocar na banda. Olha, e lá eu continuei a minha educação musical através da banda. Aliás, um parêntese aí, que é o que ainda hoje faz muita diferença na educação musical no Brasil, as bandas. E aí, eu não só estou falando da banda na concepção da banda de música antiga, que era com instrumentos de sopro e percussão, mas hoje nós temos as bandas marciais, né? Que tem movimentos muito fortes no interior de São Paulo. As bandas musicais, movimento muito forte em Minas, bandas de música também, um movimento muito forte nos interiores do Nordeste, né? E nós já temos algumas bandas musicais surgindo. Então, a minha educação foi pela banda. Meu pai viu o interesse muito grande, né? E em 1980, quando eu me transferi, porque naquela época não tinha o ensino... Não tinha um ensino de segundo grau sólido para você ir para a universidade. Meu pai era carpinteiro, depois marceneiro, e mexendo como hobby com música, com artes. E ele viu que, como tinha terminado os estudos lá, eu tinha que me mudar para João Pessoa para poder continuar os estudos e ir para a faculdade. Como ele era carpinteiro, marceneiro, e depois começou a trabalhar com pequenas construções, ele queria, naquela época... E a gente não tinha o entendimento, nem tinha também ideia de que existiam os cursos superiores de música, né? Em 1980, isso não é uma coisa... Não era uma coisa... Depois eu vou dizer uma peculiaridade sobre o ensino do trombone, inclusive nesse ano de 1980. Então eu me mudei para João Pessoa. Em João Pessoa, eu vim para estudar engenharia civil, para ser engenheiro.
Então, quer dizer que você já foi para João Pessoa para ser engenheiro.
Para ser engenheiro, que era para fazer o terceiro ano do segundo grau, para solidificar mais o meu ensino, para poder passar no vestibular para engenharia. Quando eu cheguei em João Pessoa, estava acontecendo em 1980 uma grande reviravolta no movimento musical da Paraíba. Retomada da Orquestra Sinfônica com a criação do Departamento de Música da UFPB e, consequentemente, a instalação do curso de bacharelado em música. Quando eu cheguei em João Pessoa, que eu vi tudo aquilo, aí eu cheguei para meu pai e disse, olha, para encurtar a história, que teve muitos pequenos detalhes, mas para encurtar a história, eu disse para meu pai, eu não quero fazer engenharia, tem muita coisa de música comigo, eu vou fazer música. Aí por isso que eu disse que era um matuto, ignorante, mas muito inteligente. Ele disse, meu filho, é o seguinte, se é isso que você quer fazer, você vai fazer música. Agora, veja bem, você tem que fazer música bem feita, porque não é uma coisa muito comum, as pessoas se formam em outras profissões, não em música.
Ainda mais naquela época.
Mas ele percebeu que tinha um grande movimento musical e que tinha o curso superior. Então, eu fui fazer. Terminei o bacharelado em 1983, 1984, só para encurtar a história. Aí eu fiz uns concursos no Rio de Janeiro, ganhei um prêmio e ganhei uma bolsa para, logo direto de João Pessoa, para estudar na Juilliard School em Nova York, fazer o mestrado. Eu terminei o bacharelado na Paraíba. Então eu virei de um matuto de 1980 a 1983 para sair, né, de um... A Paraíba também, aí João Pessoa nessa época era uma cidade ainda de 500, 600 mil habitantes. Eu saí logo para uma cidade cosmopolita como Nova York.
É.
Quer dizer, eu saí do mato para a civilização, claro, força de expressão, né?
Para o mundo, né? Para o mundo.
É.
Qual é a próxima música, Radegundes Feitosa?
A Espinha de Bacalhau, de Severino Araújo.
Thank you.
Estamos apresentando Escala Brasileira.